Parashá Korach, coisa de Somenos, Números, capítulo 16, a partir do versículo 9, aliás, a partir do versículo 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa disso menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor? E estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estás contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Você já foi vítima de rebeldia? Você já foi protagonista de rebeldia? Às vezes nós pensamos em rebeldia de forma genérica, abstrata, até com um certo suporte teológico, quando nós afirmamos que naturalmente todos nós somos rebeldes contra Deus, e isso é verdade. Mas, além da nossa rebeldia adâmica contra Deus, ou talvez até por causa dessa rebeldia adâmica que nós temos contra Deus, em alguns momentos, essa rebeldia ela transborda. É claro, o que nós lemos em Números 16, no capítulo todo, se refere a um evento específico com pessoas que fizeram aquilo. De fato, aquilo foi terrível. Mas quando nós, que não estamos ali diante de Moisés e de Arão, para apontar-lhes o dedo no rosto e dizer: toda a congregação é santa, por que te exaltam? Por que vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Com aquele discurso religioso. Interessante isso, você deve ter lido a Parashá. É chocante, na verdade, como o discurso religioso de Korach se entrelaça com a sua rebeldia. Ou seja, como falando em nome de Deus, faz coisas contra Deus. Falando em nome de Deus e agindo contra Deus. E nós pensamos: bom, eu não estava ali, eu não faria isso. Talvez você não faria isso. Mas talvez você repita isso o tempo todo. Não de forma explícita, não de forma grosseira, mas cada vez que você rejeita a autoridade de Moisés, por exemplo. É claro, se você rejeita a Torá, se você se recusa a obedecer a Deus através da sua palavra clara, aquilo que você consegue entender, o que você não consegue entender, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas, aquilo que você já sabe, aquilo que você já consegue entender, e você se recusa, você rejeita, você está sendo rebelde contra Deus. E, nesse caso aqui, se o que tanto te incomoda, o que você não consegue obedecer, está no Pentateuco, então você também está sendo rebelde contra Moisés. Se o teu problema é algum versículo de Isaías ou de Jeremias, além de rebelde contra Deus, você está sendo rebelde contra esses profetas. Então vejam que não é porque nós não estávamos ali em Números 16 que nós estamos isentos de sermos nós mesmos rebeldes contra Deus, contra a sua palavra, contra Moisés, contra um. Disse mais Moisés a Corá. Quem era Corá? De novo, um problema recorrente nas Escrituras. Nós já vimos em Números 12 o próprio Arão e Miriam, irmão e irmã de Moisés, falando mal contra Moisés. Agora nós vemos de novo alguém da família Corá. Ele era filho de Izar. Izar era irmão de Anrão. Anrão era o pai de Moisés e de Arão. Então, lá de cima, Abraão, Isaac, Jacob, Levi. Levi, Gerson, Coat, Merari, três filhos. Um desses três filhos de Levi, Coat, ele teve vários filhos. Dois desses filhos, um era Izar, o outro era Anrão. Izar, Korah, filho de Izar. Moisés e Arão, filhos de Anrão. Portanto, os pais eram irmãos. O avô era o mesmo. Eles eram primos. Primo e irmão. Eram primos. É claro, Moisés passou a sua infância e juventude no palácio de Faraó, no Egito. Mas Arão não. E é possível imaginar que na infância, talvez, Korah e Arão brincavam juntos. Eram primos. E é dali que vem. Não são os amalequitas, não são os filisteus. É o priminho. É o priminho. Disse mais Moisés a Corá. Ouvi agora, filhos de Levi. Vejam que Moisés enfatiza, filhos de Levi. Afinal de contas, todos somos filhos de Levi. O próprio Moshe Rabbeinu também filho de Levi. Arona Cohen, também filho de Levi. E Korah, em sua rebeldia, ainda assim filho de Levi. Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos? E aqui Moshe lhe desmascara Korah. Porque Korah vem nos versículos anteriores, você deve ter lido e percebido, com aquele discurso meio religioso, meio espiritualizado, toda a congregação é santa, o Senhor é santo, todo mundo é santo, e por que que vocês, Moisés e Arão, se exaltam sobre a congregação do Senhor? Aquela meia-verdade com má intenção. E Moisés, no primeiro momento, ele se joga no chão, o rosto em terra, e fica ali prostrado. Mas depois ele se levanta e ele enfrenta, e ele confronta, e ele diz a Korah, é coisa de somenos, é pouca coisa. É pouco o que Deus te deu, o que Deus fez com você, é pouca coisa. Vejam que por trás de toda a rebeldia, há uma insatisfação. Insatisfação com Deus, insatisfação com aquilo que Deus nos... Isso em toda É para você coisa de somenos. É pouca coisa, é desprezível. Você acha que você precisa mais? Não é suficiente para você? É coisa de somenos? Que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si? Korach, você é Levi! Você é da tribo de Levi! Dentre todas as nações. Há uma nação santa. Dentre as tribos, as 12 tribos dessa nação santa, há uma tribo. A 13ª, se você quiser. A tribo de Levi, que é separada. E você, da família dos coatitas, você é separado para o serviço de Deus, o serviço do Senhor. É pouco para você isso? O Deus de Israel, o próprio Deus de Israel, ninguém menos, o próprio Deus de Israel vos separou, vos santificou para vos fazer chegar a si. Deus te separou e te aproximou para você chegar mais perto de Deus. É pouco isso para você? A fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor, do Mishkan, do tabernáculo, serviço sagrado, serviço santo. É qualquer coisa isso? É pouco? Não é bom o suficiente para você isso? O Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Você vai ministrar a congregação, você vai servir o Senhor e ao mesmo tempo ministrar a congregação santa dos filhos de Israel. É pouca coisa isso? É pouco isso para você? E te fez chegar, Corá, versículo 10, e te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, toda a tribo de Levi. Ainda também procurais o sacerdócio? Esse é o ponto. Não é suficiente para você. Você cobiça aquilo que não é para você. Você está quebrando o 10º mandamento, além de outros. O nome disso é concupiscência. Quando nós queremos, desejamos aquilo que simplesmente não é para nós, não é da vontade de Deus para nós, não é para nós, mas nós queremos. Nós desejamos aquilo. E a consequência daquilo, dessa concupiscência, acaba sendo rebeldia. Rebeldia contra Deus, rebeldia contra a autoridade que Deus instituiu, no caso aqui, Moisés e Arão. E essa insatisfação é desmascarada por Moisés. Você quer, na verdade, o que você quer é o sacerdócio. Você quer aquilo que não é para você. Você quer aquilo que Deus designou para Arão. E esse é o teu problema. Você quer algo. Você não está contente com a tua porção, não está contente com aquilo que Deus te deu. Você quer mais, você quer algo que Deus não te deu e não vai te dar. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos, eram mais de 250 pessoas, estás contra o Senhor. Não é contra Moisés, não é contra Arão, é contra o Senhor. E Arão, o que é ele? Para que murmureis contra ele? Interessante a expressão aqui, o que é ele? Porque Moisés nem chega a perguntar quem é ele, mas o que é ele? O que é Arão para você murmurar contra Arão? Quando Abraão intercede, ele diz: Senhor, eu sou pó. Quando Davi ora, ele diz, eu sou verme e não homem. Jaques, filho de Agur, Provérbios 30, sou estúpido demais para ser homem. E aqui, o que é Arão? O que é Arão? João, capítulo 3, a partir do versículo 25. Eu vou até o final do capítulo. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio dos céus está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá ao Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João e Jesus. João, filho de Isabel, Jesus, filho de Maria. Maria e Isabel eram parentes. Então, João e Jesus também eram parentes, humanamente falando, claro. E entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma polêmica, uma contenda com respeito à purificação. Algo normal entre nós, judeus, até hoje. Faz parte, não tem nenhum problema, ninguém derrete, ninguém fica dodói. A gente segue a vida. Uma contenda com respeito à purificação. Uma dúvida. E essa dúvida específica, ela não é abordada, mas ela serve de alavanca para uma outra questão muito, muito mais importante. Então eles vão até João e dizem a João que aquele outro, que é Jesus, também está batizando. Se bem que Jesus, ele mesmo não batizava, os discípulos dele batizavam, ele poderia estar ali perto, junto, mas ele mesmo não batizava. E os discípulos de João, eles ficam como que com ciúmes. É bonitinho até. É bonitinho. Mestre, abriu uma outra sinagoga aqui na esquina. O que, que a gente vai fazer? Foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado o testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Todos vão lá com ele. Para falar a verdade, até a gente está pensando em ir lá com ele também. E aí, o que, que a gente faz? E a partir do versículo 27, é muito bonito. É muito bonito isso que nós vamos ler e reler agora, a partir do versículo 27. Mas antes de mergulhar nesses versículos, e se aqui estivesse Korach no lugar de João Batista? O que será que Korach iria fazer? E se no lugar de João Batista estivesse você ou eu? Como é que é? Tem outra sinagoga ali na esquina? Não, 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 não. Não pode. Só a gente que fala a verdade, só a gente que é fiel. Não tem outro, não pode ter outra. Como assim? Vamos disputar. Vejam a posição de João em contraste com a posição de Korach. Enquanto isso, você vai pensando qual é, de fato, a sua posição. Vamos lá? Versículo 27. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Primeiro princípio. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É errado um peixe querer voar. É errado um pássaro querer nadar. Mas é errado um peixe não querer nadar. Uma ave não querer voar. Se Deus te deu força para fazer aquela tarefa, faça! Não caia na tentação da falsa humildade. Se Deus te fez como uma águia, voe, e voe o mais alto que você puder. Se Deus te fez como uma gazela, corra, e corra o mais rápido, com mais beleza que você puder. Se Deus te fez como um peixe, nade. E nade bonito. Nade bem. O problema não é, não deveria ser, que você tenha que esconder as suas capacidades, os seus talentos, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Se Deus te deu aquelas capacidades, use. Mas não se atreva a ir além. Não queira aquilo que não é para você. E, ao mesmo tempo, não deixe de administrar bem aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque vem do alto. O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dada. Então, se você recebeu capacidades, receba elas com humildade, saiba que vem de Deus e ponha-as em prática. Imagine se Moisés e Arão, perante Korach, você tem razão, Korach, a gente tem que ser mais humilde, né? Cuida você da liderança de Israel, então. Tudo bem. Você quer o sacerdócio também? Tudo bem, Korach. Fica no sacerdócio, não tem problema. A gente sabe, Korach, a gente é tão humilde que a gente não se importa. Isso não é humildade. Isso é um outro tipo, seria um outro tipo de arrogância. Faça o que Deus pôs nas tuas mãos. Respeite o que Deus pôs nas mãos do outro para fazer. Mas respeite muito o que Deus pôs nas tuas mãos e faça. Não vá além, não fique aquém. Por quê? O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Esse é o grande título do que João Batista está dizendo agora. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse. Eu já falei para vocês. Vocês repetiram? Vocês sabem que eu tenho dado o testemunho? E eu repito o meu testemunho. Eu não sou o Mashiach. Korach queria o sacerdócio. João, ele vai o tempo todo puxando freio, rebaixando as expectativas, até mesmo dos seus discípulos. Eu não sou o Cristo, eu já falei, eu não sou o Mashiach. Eu sou só João. Eu não sou o Mashiach. Eu não sou o Cristo. Mas eu fui enviado como seu precursor. Vejam a medida exata. João não se põe a si mesmo mais do que é, nem menos. Eu sim, eu fui enviado como seu precursor, é óbvio. Eu não posso negar o que Deus fez comigo. Eu fui enviado como seu precursor. Ah, mas então você é o Cristo. Não, eu não sou. Ponha-se no seu lugar com elegância, com fidelidade a Deus. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Mashiach. Mas eu fui enviado como seu precursor. E isso eu estou fazendo. O que tem a noiva é o noivo. Eu não sou o noivo. Ele é o noivo. O noivo é ele. João usa uma figura belíssima de Isaías, em que Deus se coloca a si mesmo como o noivo e Israel a noiva. O que tem a noiva é o noivo. Eu não sou o noivo. Um amigo, eu sou o amigo do noivo. E já está ótimo para mim. O amigo do noivo, ele está presente. Vê que o noivo também está presente. Ouve a voz do noivo que está chegando. E se regozija com a voz do noivo, com a presença do noivo. Eu fico feliz, porque o noivo está aqui. Eu fico feliz, porque Mashiach veio. Eu não preciso ocupar o lugar de outro, eu não preciso ser outra pessoa. Estou contente com o que Deus me deu, com a minha porção, com aquilo que Deus pôs nas minhas mãos. É grande, é pequeno, é muito, é pouco, é famoso, é desconhecido. É o que Deus me deu. O amigo do noivo que está presente ouve e muito se regozija por causa da voz. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Eu já ouvi a voz do noivo. Está bem para mim. Já está, esta alegria já se cumpriu em mim. Quando João vê que as pessoas vão até Jesus, essa alegria já se cumpre. O Mashiach já veio. Está bem. Eu não preciso ser aquilo que Deus não me fez ser, não me pôs para ser, aquilo que Deus não quis na sua vontade que eu fosse. Está bem que eu seja aquilo que Deus quer que eu seja, e já é grandioso isso. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a contramão de Korach. Korach, você já é Levi, coatita, já trabalha no Mishkan. Eu quero o sacerdócio. Essa é a contramão dos nossos antigos pais no Jardim do Éden. Vocês já estão no Jardim do Éden. Que mais vocês querem? Nós queremos ser iguais a Deus. Conhecedores do bem. O bem você já conhece. João aqui ele está andando na contramão. Que ele cresça. que Jesus cresça e que eu diminua. Você se importa com a glória de Deus? Você se importa com a glória de Israel? Você se importa com a glória de Jesus? Ou você se importa com a sua glória? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. E vejam que João não caiu na tentação do pecado da familiaridade. É! As nossas mães são parentes! Não. Sim, as nossas mães são parentes, mas ele veio das alturas. Eu vim do pó. Ele é Deus. Eu sou um comedor de feijão. Ele é o Filho do Altíssimo. Eu sou um cara que está batizando aqui por um tempo e é só isso. Mais nada. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Jesus Cristo para sempre, Deus bendito. Aqui João está reconhecendo a divindade de Cristo. Ele veio das alturas. Por mais que as nossas mães sejam parentes, há um abismo de distância entre nós. Quão diferente de Cora, que usou a sua proximidade, a sua familiaridade como alavanca para a sua rebeldia. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra, por melhor que eu faça. E João Batista era fiel, íntegro, mas por melhor que fosse, quem vem da terra é terreno. Quem veio do céu está acima de todos, Jesus Cristo. E testifica o que tem visto e ouvido. Jesus dá testemunho não apenas das coisas da terra, mas Jesus pode dar testemunho das coisas dos céus. Jesus pode dar testemunho do próprio Pai. Eu e o Pai somos um. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Esse ninguém é uma hipérbole, porque logo na frase seguinte ele diz que alguns aceitam. Mas ninguém aceita, é verdade, ninguém aceita, ninguém quer saber de nada, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. E aqui está o ponto. Aceitar o testemunho de Jesus Cristo não é somente o testemunho de Jesus Cristo, que já é grandioso. Mas está embutido ali. Certifica que Deus é verdadeiro. O que João está querendo dizer aqui? Não há como você rejeitar o testemunho de Jesus Cristo e ao mesmo tempo manter um discurso, porque seria só um discurso vazio de que Deus é verdadeiro. Ora, se Deus é verdadeiro, Jesus Cristo é o Senhor. Eu aceito Deus, mas não aceito Jesus Cristo. Então você está rejeitando Deus. Não há possibilidade de você rejeitar a autoridade, rejeitar o próprio Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, você afirmar que crê em Deus. Não. Isso é, do ponto de vista bíblico, é impossível. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Se Deus é verdadeiro, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E de forma excludente, ou seja, outras possibilidades são excluídas, exclusivo e excludente, exclui outras possibilidades. Não há outro caminho fora de Jesus. Não há outra verdade fora de Jesus. Não há vida fora disso. Pense na implicação disso, nas implicações disso. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quando nós aceitamos o testemunho de Jesus Cristo, nós estamos certificando que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus, Jesus Cristo, fala as palavras dele. O enviado, o Shaliach, o ungido, o Mashiach. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por nós. Somos enchidos e reenchidos e reenchidos e várias vezes, e várias vezes, e várias vezes do Espírito Santo. Jesus Cristo, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo, o Espírito Santo não está ali por medida. Jesus Cristo, poderíamos dizer de forma mais livre, é como se fosse o Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus encarnado. O Espírito Santo de Deus que age em nós é como se fosse o próprio Jesus Cristo. Você entende isso? Jesus não recebe o Espírito Santo por medida. Não é 50%, não é 80%, não é 99%. Nele habita plenamente, corporalmente, plenamente, toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo, no seu Espírito Santo. Então, o que que João vai conflitar, vai disputar, vai... Não cabe. Não cabe. O Pai ama o Filho e todas as coisas. É João Batista que está falando. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a autoridade suprema. Veja o que aconteceu com Corá. Quando ele se rebelou contra Arão. E o que é Arão? Aí vem a pergunta. E quem se rebela contra o Filho? Contra Jesus Cristo? O Pai ama o Filho. Todas as coisas tem confiado em suas mãos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, diz o próprio Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Está falando de nós. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas esta afirmação, ela tem o lado reverso. Se quem crê no Filho tem a vida eterna, e nós nos alegramos, nos regozijamos com essa afirmação, quem crê no Filho tem a vida eterna, nós falamos amém, aleluia, glória a Deus, Baruch Hashem, que bom, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas... Tem um lado reverso aqui também. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece. Você entende o Evangelho de forma simples? Nós todos pecamos em Adão. Todos nós. E todos nós, por termos pecado em Adão, estamos debaixo da ira de Deus. Todos nós. Todos nós. Exceto quem crê no Filho tem a vida. Quem crê. O Espírito Santo nos regenerou e nos fez ter a capacidade que antes nós não tínhamos de crer em Jesus Cristo. A nossa resposta a Jesus Cristo é fé e arrependimento. Nós cremos em Jesus Cristo. E quem não crê? Quem não crê permanece debaixo da ira de Deus, que é como nós estávamos antes do sangue de Jesus Cristo ser derramado sobre nós. Simples, profundo, e deveria nos encher de e tremor. O que se mantém rebelde contra o Filho, e aqui talvez nós tenhamos já a nossa resposta. Se o que acontece com Korach, por ter se rebelado contra Arão, o que é Arão, o que acontece contra quem se rebela contra o Filho, aquele que permanece, não é que se torna rebelde, porque nós já nascemos em rebeldia contra Deus. Veja a palavra exata que João Batista está usando aqui. O que se mantém rebelde, não é que passa a estar rebelde. Porque nós já nascemos em rebeldia. Não é que um dia nós estávamos neutros e, ah, será que eu vou ser rebelde ou não vou ser rebelde? Eu não sei, eu vou pensar melhor sobre esse assunto. Não, nós já nascemos rebeldes. E sem Jesus Cristo nós nos mantemos rebeldes. É apenas uma manutenção. Nós nos mantemos rebeldes. Esse é o nosso ciclo maldito, cujo destino é o inferno, a morte eterna. E isso é interceptado, graças a Deus, em nome, por Jesus Cristo. Por isso nós podemos hoje olhar para Ele e dizer, Abba, Pai. Por isso Ele pode olhar para nós hoje e não ver em nós rebeldes, mas filhos. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas a ira de Deus, ela foi interceptada em nossas vidas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é cura, prosperidade, escatologismos, bobeirinhas. O Evangelho é a morte de Jesus Cristo, o seu sangue sacrificial, pactual, derramado sobre nossas vidas, para que nós saiamos, como de fato saímos, fomos tirados. Seria até incorreto dizer que nós saímos. Eu vou usar essa frase, eu sei que é errada, mas você vai entender. Nós fomos saídos. É isso. Nós somos arrancados, nós somos desarraigados por Jesus Cristo e graças a Deus não estamos mais. Irmãos, falamos sobre rebeldia hoje e talvez alguns de vocês, eu pelo menos, eu conheço pessoas que dizem que são fiéis a Deus, mas que se mantêm rebeldes contra Jesus. Biblicamente, isso é impossível. Eu quero encerrar enfatizando esse ponto. João capítulo 5, a partir do versículo 45. Agora que está falando é o próprio Jesus Cristo. João 5, a partir do 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Como assim, Moisés? Eu não posso crer em Moisés e não crer em Jesus? Eu só não creio em Jesus. Mas eu creio em Deus. Eu creio em Moisés. Eu não sou rebelde em relação a Moisés. Eu só não creio no Filho de Deus. E aí o Filho de Deus, ele diz, não sou eu quem vos acusa. Quem acusa vocês é o próprio Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Porque muitas das pessoas das nossas famílias, pessoas que nós amamos, pessoas pelas quais nós oramos para que sejam salvas, estão exatamente neste estado, nesta situação. Porque se de fato, versículo 46, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim. Quem é o rebelde que acha que pode editar a revelação de Deus? Em Ezequiel eu creio, em Jeremias não. Em Abacuque, mais ou menos. Em Sofonias, Sofonias sim, sim. Sofonias eu autentico, eu valido. Que arrogância é essa? Quem é você para dizer Moisés sim e Jesus não? Se de fato cresces em Moisés, se de fato, não só de boca, se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, claro! Porquanto ele escreveu a meu respeito, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Uma coisa leva a outra. E uma falha em uma te desconecta da outra. No final, lá em Apocalipse, não é só o canto de Moisés que vamos cantar. Não é só o canto do Cordeiro que vamos cantar. Mas é o canto de Moisés e do Cordeiro. Amém.